Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal libera a campanha publicitária das Olimpíadas 2016.
Inventário movido por filha de falecido provoca extinção de ação proposta por viúva.
Imóvel do Minha Casa Minha Vida ocupado por terceiros terá de ser devolvido à Caixa.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu liminar para liberar a campanha publicitária dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
A veiculação estava suspensa por determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com sede no Distrito Federal. Ricardo Viúla.
A Advocacia-Geral da União recorreu ao Supremo, alegando que a peça publicitária hashtag Somos Todos Brasil está de acordo com o princípio constitucional da impessoalidade, por não conter nome, símbolo ou imagem ligada à promoção pessoal de autoridade. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a publicidade de atos e projetos governamentais está prevista na Constituição Federal e atende ao direito fundamental à informação. O presidente da Suprema Corte também defendeu a importância de se garantir a visibilidade nacional e internacional dos primeiros Jogos Olímpicos realizados na América do Sul.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a extinção do processo de inventário de uma viúva.
Isso porque uma das filhas do falecido já tinha dado início à ação com a mesma finalidade. Tiago Gomide.
O caso chegou ao STJ em recurso da viúva, depois que a Justiça do Maranhão extinguiu o processo. A viúva argumentou que só ela poderia abrir um processo de inventário, já que detém a posse e é administradora dos bens que devem ser partilhados. Sustentou também que justamente por isso foi nomeada como responsável pela partilha. O relator, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o inventário é algo de interesse de todos os herdeiros e por isso deve ser decidido em um único processo. Ou seja, aquele que tenha sido proposto primeiro por um dos herdeiros. Noronha explicou que o novo Código de Processo Civil manteve esse entendimento e apenas trouxe adequações ao texto.
Uma empresa de Mato Grosso do Sul deverá pagar a um trabalhador diferenças por reduzir salário após a formalização do vínculo de emprego.
O auxiliar de carga e descarga trabalhou como autônomo, mas depois de ter o contrato registrado, o salário dele foi reduzido.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Após ser condenada em primeira e segunda instâncias, a empresa recorreu ao TST defendendo que não houve redução salarial, mas admissão de forma retroativa, com consentimento dos envolvidos. Mas o relator do caso na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, rejeitou o argumento, mantendo a decisão do TRT do Mato Grosso do Sul. Segundo o ministro, para adotar posicionamento contrário, seria necessário reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST.
Uma companhia de saneamento do Espírito Santo foi condenada a indenizar um cliente em R$ 13.500 por danos morais e materiais.
A empresa não fornecia abastecimento regular e contínuo de água na casa dele.
A decisão destaca que a prestadora do serviço não pode se eximir da obrigação de fornecer água ao consumidor, já que é um bem essencial à vida, sendo direito básico fundamental à dignidade humana.
A Justiça Federal no Rio Grande do Sul confirmou o direito da Caixa Econômica Federal à reintegração de posse de um imóvel comprado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
O imóvel não era ocupado pelos beneficiários, o que caracteriza o descumprimento do contrato firmado com o banco. Johnny Luna.
A Caixa Econômica Federal sustentou que o objetivo do programa é proporcionar a casa própria ao beneficiário e à família, vedando o uso para outras finalidades, como o aluguel, por exemplo. Na decisão, o desembargador afirmou que o ato irregular afronta os preceitos que norteiam os programas sociais de promoção da aquisição de propriedade privada por pessoas de baixa renda.
Um morador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi condenado a indenizar em R$ 9.500 um vizinho por danos morais e materiais.
A sacada do apartamento dele era alvo constante de arremesso de papéis, insetos mortos e restos de alimentos. Simone Oliveira.
Ao reclamar da situação, o vizinho acabou surpreendido pelo morador com uma faca nas mãos. Ao analisar o caso, o desembargador relator entendeu que é evidente que o comportamento extrapola o normal uso da propriedade privada, porque atenta contra o sossego e a sensação de segurança dos vizinhos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.